Saudade Nacional.
Pessoal, Saudade Nacional desta sexta-feira vai relembrar um trabalho muito importante, muito bem feito, realizado pela equipe da EBC. Mas quem vai explicar para a gente que trabalho foi esse é o nosso querido ouvinte, pesquisador, o Cláudio Paixão. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, Ju. Boa tarde para os ouvintes do Saudade Nacional e do Tarde Nacional. Que alegria estar de volta para contar mais histórias aqui da nossa querida Rádio Nacional da Amazônia. E como você mesmo disse, hoje a gente vai lembrar de uma série que foi muito bem produzida, uma série que ficou muito bonita, que foi a série A Conquista do Voto, que foi levada ao ar em 2006. E aí essa série, lá em 2006, foi produzida dentro do contexto das eleições presidenciais que aconteceriam naquele ano. Então a Radiobras, hoje Empresa Brasil de Comunicação EBC, criou um núcleo de eleições especialmente para a produção de conteúdos da cobertura das eleições. E aí dentre esses conteúdos surgiu uma série de programas que foi A Conquista do Voto, e essa série foi levada lá por todas as emissoras da Radiobras, da Empresa Brasil de Comunicação, e dentre elas a Rádio Nacional da Amazônia. Essa série foi veiculada na Rádio Nacional da Amazônia, então, em setembro de 2006.
Então, deixa eu até me corrigir aqui, Cláudio, falei EBC, mas ainda era Radiobras, né?
Isso, é Radiobras, EBC, a partir de 2008. E aí, essa produção, ela contou, assim, com 17 episódios e contou a história do processo eleitoral no Brasil, começando pela primeira eleição realizada no país em 1532, logo após a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral, quando a Vila de São Vicente foi às urnas escolher o Conselho Municipal, que é uma, na verdade é um embrião para as eleições, para aquilo que a gente conhece hoje como as eleições. E aí passa pela história da República, passa pela ditadura militar, passa pelo processo de redemocratização e chega às eleições que seriam realizadas naquele ano. E sabe quem fez a narração dessa série, Ju? Olha só, a Márcia Dias, que hoje a gente ouve a voz da Márcia Dias aí nos radiojornais, no Nacional Informa e no programa Nossos Bichos, um programa de amigo, e também o Dilson Santa Fé, que é do radiojornalismo também. Do primeiro ao décimo episódio, né, que foi narrado por eles dois. Já do 11º episódio ao último foi narrado pela Márcia Dias, mas já acompanhada pelo Paulo Machado.
O legal dessa série, né, Cláudio, é que além da narração e das histórias que eles contavam ali, né, sobre a conquista do voto, tinha também essa coisa de ouvir especialistas, né, em cada episódio.
Eram historiadores, eram filósofos, eram cientistas políticos que falavam e comentavam cada época que era apresentada ali dentro da narrativa que era feita por eles, né? E além desses especialistas, Ju, tinha também os documentos históricos que em alguns momentos apareciam para ilustrar aquele momento que estava sendo apresentado ali. E aí a gente fala aqui de momento histórico, e eu escolhi, então, um episódio dessa série para a gente ouvir. Nós vamos ouvir, então, o segundo capítulo da série, que é abordada a história política brasileira a partir do Império. E lá no primeiro capítulo, então, começa falando daquela eleição da Vila de São Vicente, e aí no segundo capítulo já chega no Império, destacando algumas práticas políticas que eram comuns naquela época. Vamos ouvir, João?
Vamos lá.
Trabalhadores do Brasil,
tenho a honra de passar as mãos às reformas de base.
Declaro promulgada.
A conquista do voto.
Nos 300 anos em que ficou submetido à coroa portuguesa, o Brasil nunca deixou de fazer eleições.
É, mas isso não quer dizer que o voto tivesse poder de transformação política. Na colônia, o que valia mesmo era a vontade do rei, lembra?
E olha que curioso, em 1822, o Brasil é libertado do Império Português por um português, filho do rei de Portugal. Foi Pedro I, que gritou independência ou morte à beira do rio Ipiranga e se tornou nosso novo imperador. Ufa!
E feita a independência, o novo imperador decidiu que era hora de escrever a primeira Constituição brasileira.
É como se diz, a situação mudou para continuar tudo como estava. Sabe aquela minoria que mandava no Brasil colonial, a chamada elite portuguesa, continuou mandando.
Por isso, as novas leis davam direitos políticos apenas a quem tinha dinheiro. E para o cientista político Tassiano Nogueira, muito dinheiro.
O cidadão, para votar, tinha que ter uma determinada renda. Havia eleitores de paróquia e eleitores de província, deputados provinciais, federais e senadores. O eleitor de paróquia tinha que ter uma renda de 100 mil réis. O eleitor de província, uma renda de 200 mil réis. Os deputados, uma renda de 400 mil réis, uma renda anual. E os senadores, uma renda de 800 mil réis. Então, por isso é que o voto era censitário. Havia um censo econômico.
Em resumo, o poder político do Brasil imperial ficou nas mãos dos mesmos, os ricos. Aliás, dos homens ricos.
E as mulheres, até mesmo as ricas, permaneciam às margens da vida política.
Esses poucos homens montaram um esquema eleitoral fácil de controlar. Não havia voto secreto, nem voto direto.
Era assim. Os ricos de uma paróquia, chamados votantes, escolhiam o eleitor da província. E esse eleitor era quem votava nos deputados e senadores.
E mais, o alistamento eleitoral era feito no mesmo dia das eleições, um emaranhado que dava margem para todos os tipos de fraudes.
Uma delas ficou bem conhecida, era o chamado fósforo. Vamos ouvir o cientista político Tassiano Nogueira. Ele explica como era feita essa fraude.
Uma das mais comuns era o chamado fósforo. Por que se chamava fósforo? Era o eleitor que riscava muitas vezes. Ele votava aqui, votava no outro, votava na outra paróquia. Então eles iam votando em todas as paróquias. Não havia título eleitor. O alistamento era feito no dia, nas igrejas, e, portanto, havia fraude, né? Fraude completa. Isso vai durar o império inteirinho.
Em 1875, surge uma novidade que dura até hoje, o primeiro título de eleitor. Era uma tentativa de acabar com as fraudes. É, mas como se sabe, não adiantou muito.
Uns anos depois, vieram as eleições diretas, uma conquista obtida com a chamada Lei Saraiva.
O professor de Direito da UNB, Walter Costa Porto, lembra que foi essa mesma lei que acabou com as cerimônias religiosas durante as eleições.
Essa foi uma das leis mais importantes que o Brasil conheceu, primeiro porque foi as diretas já do Império, porque antigamente era em 2 graus e ela vai fazer agora a eleição direta. Reúne esses papéis do votante e do eleitor num só papel. É o primeiro grande feito da Lei Saraiva. As diretas já do Império.
Um passinho à frente, um passinho atrás, foi a Lei Saraiva que proibiu o voto do analfabeto.
Como naquela época quase ninguém sabia ler e escrever, de 1 milhão de pessoas, o eleitorado despencou para 140 mil eleitores.
O professor Walter Costa Porto conta que o texto da lei previa essa proibição.
Houve um item fundamental da Lei Saraiva, que foi trazido por Rui Barbosa. O Rui disse, além do censo econômico, vai ter um censo literário, saber ler e escrever corretamente. Aí, 1881 trouxe a proibição do voto do analfabeto.
É, a história mostra que até o final do Império, o povo não tinha participação na política.
Nestes fins do século XIX, éramos o único país que ainda tinha escravidão. E os movimentos abolicionistas estavam cada vez mais fortes.
Também ganhavam força os ideais republicanos e com eles a promessa de democracia. Bem, mas este é o tema do nosso próximo capítulo. Não perca.
Trabalhadores do Brasil,
tenho a honra de passar as mãos às reformas de base.
Declaro promulgada.
A conquista do voto.
Nossa, muito legal, Cláudio. Muito bem feito mesmo. Nossa, um trabalho primoroso. E é bacana essa coisa de ouvir o especialista, né? Dá um peso diferente para o episódio. Adorei.
Dá um reforço para a história, dá respaldo naquilo que está sendo narrado, né? Alguém que estudou com profundidade esses fatos está ali reforçando o que está sendo narrado em cada episódio. E aí, esses episódios, eles eram muito bonitos mesmo, assim, porque, assim, eram curtinhos, esse que a gente ouviu, teve aproximadamente 5 minutos, e a gente vê que a abertura é muito bonita porque já traz uma série de trechos de gravações antigas. Ouvimos as vozes, por exemplo, de Getúlio Vargas, Jânio Quadros, em momentos da história brasileira que foram bem marcantes. Então, é um documento da Rádio Nacional da Amazônia, da Empresa Brasil de Comunicação, porque ele traz a história das eleições no Brasil. É um documento que serve para estudar a história do país, não é só para ouvir, para se divertir. É muito divertido, porque é muito bem feito. Às vezes tem umas partes em que os textos ganham um tom de crônica, ganham um tom mais poético. Então, é a história do Brasil que foi contada por essa produção aí da EBC.
Eu adorei, Cláudio, mesmo.
E essa viagem nossa hoje, curtinha, mas a gente viajou longe, né? Lá pro Império.
Verdade, viagem curta, porém importantíssima. Obrigada, Cláudio. Olha, um abraço enorme para você. Nos encontramos na semana que vem.
Um abração para você, Ju, e para todos os ouvintes do Tarde Nacional.
Um beijo, Cláudio. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.